Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, tudo bem aí? Tá tudo certo? E não é que já chegou a sexta-feira? Que semaninha que passou rápido, hein? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, bom te encontrar aqui, bom que você me acha nessa tela, nesse momento, não sei quem você é, onde você está, o que você está fazendo, o que você tem para fazer, mas eu sei que é algo de bom. Eu sei que você tem muita coisa boa para fazer hoje, não é? Já fez a lista aí de tudo de bom que você vai fazer hoje? Já tem aí tu também tudo que você quer aproveitar do dia de hoje? É, você tem que fazer isso, hein? Aproveitar, hein? Não perde tempo, não. Não joga tempo no lixo, tá? Tempo não é reciclável. Você vai ter outro, sabe? Deus, até quando? Mas aproveite o que você tem hoje, porque esse é só esse. O dia de hoje é só hoje. É como se fosse liquidação, né? Só hoje. Hoje é só hoje. Outro dia como hoje você não vai ter. Você vai ter outro dia que vai ser diferente, porque tudo vai estar diferente. Mas que bom que você está aí, hein? Que bom que você pode fazer tanta coisa. Que bom que se tudo deu errado ontem, hoje você tem tempo. Outras possibilidades, outras formas, outros caminhos, outras ideias. Tudo para hoje. Então é isso que é que você tem que fazer. Celebrar. Celebrar. Você sente, logo existe. Você pensa. E pode combinar isso tudo aí que você sente, o que você percebe, o que você capta. Pode ligar todos os seus radares para elaborar esse mundo complexo e ver onde é que está o seu lugar nisso tudo, hein? O que é que você faz nesse supercosmo? A partir desse microcosmo que é você e também imenso, infinito, hein? É um infinito para fora e é um infinito para dentro. Que coisa mágica que é essa existência. Bom, deixa eu aqui parar com essa prosopopeia e chamar você para a realidade da sua agenda, do que você tem para fazer. Mas claro, o nosso papo aqui é sempre nutritivo. A nossa chegada é sempre para lembrar você da imensa possibilidade, do imenso poder que você tem de realizar coisas. Eu sou Irineu Toledo, chegando aqui com a turma do Feliz Dia Novo. Hoje não vou ter a luxuosa presença aqui da Roberta na pauta positiva, mas está aqui o Tiago Ulisses, Davi Aguiar, compartilhando para todas as rádios. O Preto Sou, nosso agente editorial do Rio de Janeiro para as pautas de inclusão e diversidade. E o Davi Aguiar também nas transmissões, pesquisas, Isidro. Vamos nessa então, feliz dia novo para você. Hoje o dia é 10, o mês é 9, setembro 2021 no calendário cristão, ano 5781 do calendário judaico, ano 1443 do calendário islâmico, ano do boi no horóscopo chinês. E hoje quem vai chegar aqui para falar com a gente é Flávia Lippe. Hoje é dia de A Equação, pois é, a equação da Flávia Lippe é isso aí. Tantas fórmulas que estão relacionadas a você, ao seu trânsito nesse mundo, o que você sente, o que você pensa, o que é que você faz com esses recursos todos que você tem aí embarcados da mais sofisticada tecnologia, da biotecnologia. É isso aí. Vamos juntos então para começar mais um dia, lembrando que a palavra-chave da agenda atitude é recuar. Deixa eu achar aqui o texto da... Opa! A palavra-chave é recuar. E a frase que vem de apoio para a palavra recuar é uma frase do Juscelino Kubitschek, que um governador aí vive repetindo, né? Volte atrás, sim. Não tenha compromisso com o erro. Bom, depois da declaração do presidente da República ontem, depois que botaram os adultos na sala, né? Tipo, o ex-presidente até Michel Temer, bater aqui na madeira, Michel Temer botou panos quentes ali para botar os adultos na sala, como eu estava dizendo, da conversa. Então teve lá uma declaração para dizer que tudo que se fala no calor do momento não é bem isso que eu quis dizer. Mas, enfim, é importante a gente ver cessar a questão beligerante. Mas em todo quanto é situação de conflito, não é o que se acorda naquele momento, é que se vai se cumprir aquilo que se comprometeu. Então, vamos ver, mas recuar é importante, é a palavra-chave hoje. E eu quero dizer que isso não tem nenhum viés político, porque está lá na agenda Atitude, que foi feita o ano passado, que você está usando. Pode olhar lá que está lá a palavra recuar. É sempre uma sabedoria, você não tem compromisso mesmo com o erro. Todos os dias você pode rever a sua posição. Já dizia Sócrates, né? Uma vida não examinada não vale a pena. Mas vamos falar com ela aqui, já que não entrou a Roberta com seu feliz dia novo, mas está aqui hoje a nossa representante de toda sexta-feira de A Equação. É a nossa cientista para vários assuntos, para assuntos presentes na nossa vida, na nossa consciência, para a nossa capacidade. Fala de biohacking, fala de comportamento, de psicologia, de filosofia. Todas essas ciências que estão relacionadas ao bem viver, ao equilíbrio, ao que você representa nesse mundão de meu Deus. Flaí, tá aí a Flávia Lippe? Chega aí. Flávia Lippe, feliz dia novo para você. Bem-vinda mais uma vez.
Bom dia, tudo bom? Obrigada, viu?
Oh, sempre bom.
Eu adoro essa sexta-feira. Aqui. Eu me divirto, aprendo. Obrigada pelo convite de sempre. E aí, bora falar de conexão hoje?
Vamos falar de conexão. Pois é, a gente fala de conexão, que é uma palavrinha, parece que é só por causa de cabos, né? Conexão é cabo, né? Não. Isso é um tipo de conectividade, né? Eletrônica, digital, a serviço da comunicação. Mas a comunicação é um negócio que nos conecta desde antanho, né? É a base da conectividade humana, que envolve sei lá quantos aspectos, né, da riqueza que, da humanidade, é a comunicação, né, Flávia? É a base da conectividade humana.
A gente é totalmente conectado, né, em todos os aspectos, né? A gente falar em cabo, né, tem os cabos da cabeça também, né? Os nossos transmissores fazem inúmeras conexões, nosso cérebro faz inúmeras conexões. Ainda tem a nossa conexão com o planeta, né? Com o universo, né? Que também é uma conexão, se a gente for falar em termos de ciência, né? Absolutamente estudada, né? E como que a gente tem essa conexão mesmo, né? Então a gente vive de conexão, né? Achar que a gente só está na internet, isso foi só uma lupa das conexões existentes, né?
Acho que é legal. A gente vai falar de conectividade humana, mas você já chamou aí o... Tudo está muito relacionado. Conectividade é a relação que a gente tem com tudo. Então, você tem uma conexão com a estrela, né? Mais longe que você consegue avistar com seus olhos. Ela tem um determinado impacto, ela não está lá à toa, né? Você tem uma conexão com o Sol, que está não sei quantos bilhões de anos-luz aí, e ele tem total participação na sua existência. Sem esse sol aí, a gente não seria nem um verme, né? Então, quer dizer, a luz, o calor, o que ele provocou quando ele encontrou lá a tal da molécula da água e fez surgir a vida. Pois, essa é a primeira conectividade, talvez, que a gente tem. Então, aí depois tudo, né? As coisas, é a natureza, é a água, é o ar. Não dá para a gente viver feliz se o ar está sujo, né? Se está poluído.
O nosso relógio biológico, né, que é um dos estudos mais profundos que eu faço, né, que é da cronobiologia, que é uma ciência, né, que é a ciência do relógio biológico, essa é a prova mais concreta de que nós somos conectados com a natureza. Porque o nosso relógio biológico, que é o relógio que regula os nossos hormônios, ele funciona a partir das deixas sociais, ou seja, do Sol e da Lua. Né? Amanheceu, o relógio biológico do nosso corpo sabe que é dia, escureceu, ele sabe que é noite. Então, quando a gente perde essa conexão também com o planeta, o nosso relógio biológico desanda total. Por isso tantas doenças hoje também, né? Por causa do relógio biológico desandado, né? Vamos dizer.
A gente pode dizer assim, ainda para descomplicar essa ideia de conectividade, que é o princípio, né? Antes da gente ainda entrar na comunicação, da conectividade humana, vai, que você poderia ajudar a gente a pensar aí, é que a gente ouve falar, que é muito legal todo mundo estudar hoje, essa tal da economia circular, né? Que todas as coisas têm um ciclo, né? Então já está lá na Bíblia. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Ou seja, a gente está num movimento onde a gente é tudo. E depois veio aí o cientista, aí, depois do iluminismo, dizer que tudo, tudo se transforma, né? Nada acaba, né? Tudo se transforma, né?
E a gente não acaba mesmo, né? Nossas moléculas não morrem, né? A gente vira pó, mas as nossas moléculas, elas são, elas continuam vivas, né? Essa que é a coisa mais interessante a respeito da... Assim, claro, se for levar para o lado religioso, né? Cada religião pode defender a sua parte das moléculas, mas se a gente falar em termos de ciência, né? Quando a gente morre, a gente libera moléculas e elétrons, e esses elétrons ficam vivos. E isso é muito interessante a respeito do DNA, né? Eles estão provando que os elétrons vivos, eles continuam inteligentes, adquirindo inteligência, e cruzando com outros elétrons. Então, muitas memórias de DNA que a gente tem, que também já é uma pesquisa profunda sobre isso, são memórias que são estabelecidas nesse elétron que foi liberado no universo quando nós morremos. Né? Em algum corpo que morreu, em algum ser humano que morreu, esse elétron ficou vivo. Então, se a gente falar nisso, a gente não vira pó exatamente, o nosso corpo físico vira pó. Mas os nossos elétrons, eles continuam vivos. Eles não morrem, eles continuam vivos e aprendendo coisas novas. Isso eu acho muito interessante, cara.
A ideia do pó bíblico, né, como tudo na Bíblia, é simbólica, né? Não tem essa acuidade que você tem aí da ciência, de saber que nada ali no pó, nessa terrinha, que, né, tudo que rodeia a gente, esse pozinho mesmo que está em cima da sua escrivaninha agora, tem moléculas vivas ali, né? Tem algum tipo de vida. E também falando da conectividade...
Mas por isso que eu acho importante, sabe, Irineu, a gente falar essa questão das interconexões, entende? Quando a pessoa entende que essa tampa, ela tem os mesmos... praticamente, né? Assim, são os elétrons, os mesmos elétrons que compõem o nosso corpo, fica mais fácil você entender que a gente está totalmente interconectado. E como que essa produção é feita na vida. Né? Se você for puxar o fio, quem será que foi o cara que tirou o látex para poder fazer isso que é uma borracha? É uma interconexão infinita que a gente tem, né?
É um papo louco, mas é um papo profundo. Mas só para lembrar de onde a gente veio, do que a gente é composto, como você falou, para a gente lembrar do respeito que a gente tem que ter com tudo. Dentro das ideias espiritualistas, dentro das tradições, você esteve na Índia, você fez imersões profundas na Índia, né, com tanta religiosidade, é exatamente o respeito. Por exemplo, todos os animais, todos os seres, eles merecem reverência, eles merecem respeito, porque estão vivos e fazem parte de uma mesma cadeia que se conecta em um momento ou outro. Vai dentro das ideias, de acordo com a tradição, você é uma coisa hoje, pode ser outra coisa amanhã. E a ciência também justifica isso pelo que você disse, ó, a composição, aquilo, o material do qual fomos feitos, o pó de estrela que nos compõe, né? Para já falar bonito, já trazendo Shakespeare aqui também, esse pó de estrela está em tudo. E aí, para resumir, antes da gente ir para a comunicação aí, talvez a conectividade humana, porque isso também já é enriquecedor, agora que a gente tem essa possibilidade da conexão dos cabos, que permite essa comunicação de inteligência, é muito legal a gente, pô, perdi até aqui, a gente pensar que 99% do meu DNA é exatamente igual os 99% do DNA do rato. Se você pega o tipo de espécie mais nojento que você conhece, olha, a composição dele, o que nos diferencia de todos os seres mais estranhos que tem no planeta é bem pouquinho. Então, somos conectados pela natureza, pela molécula, pelos elétrons, pela luz, pelo ar. E nós vamos tratar aqui da conectividade humana, que vem a ser o quê, Flávia? Aquilo que a gente comunica através de ideias, pensamentos, reflexões, que pode fazer a gente construir um lugar melhor para esse mundão? A conectividade humana com o eixo da filosofia? É esse o papo que a gente vai poder levar daqui a pouquinho aqui? Como é que a pessoa que está ouvindo a gente, todo mundo pode, através dessa comunicação ampliada que a gente tem hoje, acelerar, né, o nosso desenvolvimento e a nossa evolução física, intelectual e espiritual? É dessa comunicação, é dessa conectividade humana que você quer falar?
Eu quero falar de todas as formas de interconexão que a gente tem. Desde as das nossas conexões neurais, que fazem a gente estar aqui conversando, inclusive, até essas interconexões da gente com o mundo, da gente com a gente, da gente com o outro, da gente com as emoções. Só a conexão pode trazer paz, né? A gente fala de paz aqui quase toda sexta-feira, né, Irineu? Assim, a base da nossa conversa, né, é a paz, né? Tanto no seu DNA, quanto no meu, quanto de quem a gente procura convidar para conversar com a gente. Então, acho que entender essa conexão é que vai trazer a paz. Né? Você não tem como ter paz se você não se vê conectado, né?
E quando a gente fala de paz, a gente está falando da sua paz aí, tá? Não estamos falando de geopolítica, não. É da sua paz. Por isso que se chama aqui diálogo nutritivo. Aquilo que se faz, né, em dois, em mais. Mas vamos lá, vou dar uma olhadinha nos portais aqui, porque o dia foi quente ontem, em termos de notícias. Só para você respirar, tomar uma água. E a gente já volta então para falar de conectividade humana com Flávia Lippe, do IDHL, porque hoje é dia de A Equação. Segura um pouquinho aí. Segura um pouquinho aí, Flávia, que eu já volto. Vamos lá então. Vamos aqui para o portal G1 para começar as notícias de hoje. O assunto: entenda a ameaça do bolsonarismo de caminhão. Esse episódio analisa como Bolsonaro insuflou os caminhoneiros e depois teve que desarmar a bomba relógio que ele próprio criou. Pois esse aqui é um podcast importante do G1. Importante, né? Depois que você liga o pavio, que você acende o pavio, liga o relógio, a bomba relógio, isso é realmente perigoso. Você pode perder o controle. Ontem a gente teve esse movimento perigoso, e em termos de comunicação a gente viu como a comunicação não mediada da internet, como ela leva à desconfiança dentro de grupos que têm a afinidade, né? As pessoas não acreditavam que era o presidente Bolsonaro dizendo para que os caminhoneiros voltassem para casa. Ele que tem uma liderança sobre os caminhoneiros desde 2018, os próprios caminhoneiros ficaram confusos, não acreditando na mensagem, porque eles estavam imbuídos de uma fé avassaladora, beligerante, como vocês viram no 7 de setembro. Em Santa Catarina, caminhoneiros bolsonaristas mantêm bloqueio em 3 rodovias. É difícil controlar isso. Mas a grande notícia mesmo de ontem foi a mediação do ex-presidente Michel Temer, que criou uma conversa entre Bolsonaro e Moraes, que é o Alexandre Moraes, o ministro que foi muitas vezes citado durante as últimas semanas, ele e o ministro Barroso, dentro desse movimento pelo 7 de setembro, que criou tanta tensão no país. Enfim, foi um recuo importante, como a gente disse, mediado aí por ele, que é constitucionalista, por Michel Temer, para que a gente encontre uma maneira de conciliação, pelo menos de acerto. É isso que se espera, pelo menos, porque a gente sabe que acordo que não é cumprido, né, seja entre crianças, seja ou entre adulto, acaba piorando as relações. A gestão de conflitos pode ser resolvida, sim, a partir de interesses comuns. Agora, quando não existe a vontade genuína de se conciliar interesses, aí fica difícil. A gente espera que as coisas se resolvam e que a gente tenha paz, porque o país está vivendo problemas muito graves de desemprego, de inflação, de pandemia, de caixa e de tudo. E estamos também com graves problemas relacionados à fome. Já estamos no mapa da fome, com 20 milhões de pessoas dentro da linha da miséria. Mas enfim, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Depois você lê aí os jornais. Esse é o assunto mais importante, predominante hoje na imprensa brasileira. É importante ler com todo tipo de, em todo tipo de portal, para que você realmente firme a sua convicção. Mas como a Flávia disse aqui, a gente tem que usar a nossa conversa, a nossa capacidade de conciliação, para a paz. A política não gosta muito disso e tem métodos políticos para promover justamente conflitos, confusão, porque é depois das divisões que se estabelecem poderes. E quando se estabelece poder a partir da divisão, aí nós temos uma plataforma ideal para a tirania, para os salvadores da pátria que nunca salvam a pátria, salvam a si mesmos. Mas vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. O que você tem aí para mostrar para a gente dos nossos parceiros, Thiago?
Nestes novos tempos, mudar é preciso. Você que é líder, se você almeja liderar, ou se você é um pequeno empreendedor...
A gente criou um evento chamado MBA, Jornada à Liderança. Um evento que, sem dúvida alguma, pode mudar a sua história. Participe, MBA, Jornada à Liderança.
Dos colaboradores no mundo não estão conseguindo fazer a transformação digital, não estão preparados para isso. Que caminho tomar? Essa é a nossa grande questão.
Aprender, mas não basta. Nós vamos precisar também desaprender algumas coisas. E aqui está a sua maior dificuldade.
Campeão de vendas, aqueles caras que se diversificam e se reinventam no mercado, estão o tempo inteiro traçando metas novas.
Quanto mais você estuda, mais você encontra as suas imperfeições e, ao corrigir, você desenvolve o caráter.
Vem participar desta formação, que é a síntese de tudo que você precisa ouvir para ter realmente um plano mais estratégico e de resultado.
Cá estamos, é o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, ou último programa. Ao vivo é assim, o primeiro programa a gente sempre ao vivo, como rádio, ou como podcast sendo gravado. E você ouvindo aí, onde você estiver, é muito bom ter você aí, entre em contato com a gente, mande sua mensagem no chat. A frase musical do dia, sempre tem uma frase musical aqui, ela vem dos tempos da ditadura, hein? Foi um verdadeiro hino, foi proibida durante muito tempo, embora só fale de paz. É, tinha um tempo que a guerra política, apesar da ditadura, os movimentos contrários à ditadura eram pacíficos, exceto um ou outro que tinha que fazer o enfrentamento a um Estado totalitário de uma maneira também mais acreditável que tinha que ser. Então tinha lá uns grupinhos raquíticos de guerrilha lá e tal, mas muito raquíticos, né? A ditadura foi bem mais pesada que isso, mas as pessoas da arte, especialmente da música, sempre tiveram um discurso de amor, que é o caso do Geraldo Vandré, caminhando, né? Isso aqui não era caminhoneiro na rua fazendo ameaça, mas veja só que lindo que era. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Lembra disso? Caminhando e cantando e seguindo a canção. Isso era um hino, na verdade, que a gente cantava escondido. Quando era garoto ali nos anos 70, estudante, a gente tinha que cantar escondido para alimentar a nossa esperança, a nossa fé pela democracia, pelo respeito ao outro. É claro, uma democracia que ainda está na infância, como a gente vê hoje, ainda estamos aprendendo a democracia, a respeitar o outro, a conciliar tantas vontades. Mas vamos lá dar um oi para quem está com a gente nessa manhã aqui. Antes de eu voltar para a Flávia, falar de conectividade humana, todos os aspectos da conectividade que ela destaca para a gente. Tainá Souza, feliz dia novo para você. Thelma Cunha Barbosa, bom dia, feliz dia novo. Legal, Cezira Corrêa, você aqui. Brediato Bre, o que, que significa esse Bre, Brediato Bre? É que nem Gilberto Gil? Rubens Lopes, feliz dia, feliz sexta aí, Rubão. Nair Cardoso com a gente também, cheio de florzinha aqui, é isso aí, tá chegando a primavera. Aí Paulo Montino, nosso palestrante de segurança, feliz dia novo, tá sempre com a gente também. Carlos Alberto Machado, bom estar com você. Bom dia para você que acorda de bem. Bom dia novo e um excelente dia para todos nós, diz aqui o Alex dos Anjos. Sextou com papo nutritivo com Flávia Lippe, está aí anunciando o Flávio Silva também, de Embu das Artes. Jorge Fucuda também dando um oi. É isso aí, todo mundo na energia boa do Feliz Dia Novo. O Ari Salles dando um oi. A Rosângela Jagger, muito bom você que aparece aqui para dar o seu oi, para mostrar carinho. Edilson Marques, você que também está ouvindo pelo rádio, está ouvindo, mas não pode se comunicar. Luiz Carlos, muito bom dia. O importante é que você está aqui, que estamos conectados e temos muito o que falar, temos muito o que ouvir. É isso aí. A comunicação é muito de quem ouve. Quem ouve domina a conversa, não é quem fala. Então vamos ouvir agora a Flávia Lippe, que está sempre, desde que eu conheço a Flávia Lippe, enfiada em livros, estudos, monges, pessoas interessantes. Onde ela descobre alguém que tem algo para dizer, ela está lá com todos os ouvidos abertos para aprender. Aprender, né, Flávia Lippe? Aprender é uma coisa constante e agora virou um mantra, né? Por causa da questão exponencial, parece que educação agora é que virou para a vida toda. Mas educação e aprendizado sempre foi assim, né? Sempre foi vida toda, não é?
Eu acho que a gente tem a capacidade de ouvir, né, cara? Não tem como você não aprender a vida toda, né?
É
só ficar atento, assim, porque numa conversa com uma conversa despretensiosa, né, na rua, no ônibus, no metrô, no carro, na fila de algum lugar, né, às vezes você tem uma pós-graduação numa hora de conversa, né? Conversas terapêuticas, conversas nutritivas, conversas científicas, né? Existem muitas sabedorias, né? Muitas pessoas interessantes aí. E depois, se você vai aprofundar, né? Pega aquilo, se aprofunda, né? Agora, essa questão da conexão, ela também tem essa ligação com a aprendizagem, né? Se você pensar, né? Porque você só se conecta também com o aprendizado se você pratica o aprendizado, né? Porque eu vejo, assim, uma quantidade de gente estudando. Assim, eu estava conversando outro dia com uma das pessoas que trabalha comigo na questão do marketing digital, né, na venda das minhas experiências online e tudo. E ela falando, às vezes eu compro 4 ou 5 cursos e nem faço. Então, isso foi uma coisa muito, assim, para mim isso é muito chocante, né? Porque quando eu escolho algo que eu vou fazer, né, primeiro que eu não vou pelo preço, eu vou pelo interesse daquilo.
Sim.
Né? Então, isso é uma coisa interessante da gente pensar. A conexão com o aprendizado, ela virou uma coisa de números. Seja números de seguidores, então essa pessoa que tem muito seguidor deve ser bom o que ela faz, né? Então, os influencers médicos e etc, né? Tem pessoas que são incríveis, como o João, que você sabe que eu adoro, o Dr. João, que é um parceiro de trabalho também. A gente, né, que fica aqui, a gente não tem essa força como esses influencers têm, porque eles têm um número imenso de seguidores, mas as pessoas começaram a se conectar pelo aprendizado a partir de números. Então, é o valor do negócio, se é barato ou se é caro, é o número de pessoas que seguem, então é bom ou ruim, e perderam a noção da realização daquilo, né? Então, não tem uma conexão com o aprendizado, entende?
Isso.
De novo, uma conexão... Não é uma conexão, na verdade, né? Paira por um desejo de fazer uma conexão. Então, a própria educação, né? A gente fala aí do lifelong learning, né? Que é para a vida toda. Você não escolhe um cursinho. Você tem que se atualizar, você tem que estudar aquilo, você tem que entender, mastigar e praticar. E colocar em prática, né? Sem prática.
Você falou uma coisa que engana. Nesse tempo onde tudo vira um produto, uma propriedade, e a gente vê, nossa, é uma coisa no digital aí, parece que conhecimento é uma aquisição, é no sentido da compra. Então, o curso que você compra e não frequenta, ele não se tornou uma aquisição de conhecimento, ele teve uma aquisição mercantil. O livro que você compra e não lê e não entende, se não entendeu, lê 2 vezes a página, 3 vezes, você não tem pressa para ler o livro, porque não vai ficar ali. Só fica com você aquilo que você valida, né, Flávia? Aí é a tal da maêutica, o que você valida você olha, isso aqui eu reconheço, que é um conhecimento que você desperta em você. Não é que você pega do outro e injeta ali em você, como muita gente fala, olha, as três fórmulas que vão fazer você chegar aos sete dígitos, os três passos. Peraí, se fosse assim, tava todo mundo aí unicórnio, né? Empresa de 1 bilhão. Não, peraí. Primeiro, conhecimento. E o conhecimento tem essa delicadeza, olha, se conecte ao saber. Depois ele vai se tornar, talvez, um valor agregado para o seu negócio, gerar lucros, claro, vai gerar felicidade.
Claro, lógico. Mas... quando eu proponho a equação online, inclusive, que eu venho trabalhando com a equação online desde 2015, né, que foi quando eu criei a plataforma. Eu coloquei a plataforma para funcionar, mesmo na forma que ela está hoje, bem recente, né? Mas desde 2015, né? Estou no marketing digital e tudo. E é uma coisa interessante que eu vejo, né? Contratei várias equipes diferentes, né? Já naveguei muito. Primeiro que eu acho que é uma escravidão, né? É uma escravidão. Nós dois sabemos qual é a escravidão de trabalhar com a cara no vídeo o tempo inteiro, que a gente vê de televisão, de rádio. E o YouTube, né, de certa forma, foi um caminho para nós. Mas a gente sabe qual é a escravidão de trabalhar com a palavra, com a mídia, né? Sim, e tudo tal. Mas essa conexão que a gente precisa fazer para ampliar o nosso leque de trabalho através das mídias sociais e com marketing digital, cara, é uma escravidão, por isso não é uma conexão, sabe? As pessoas falam, não, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, né? A equação, ela foi testada e ela é praticada em mim. Então, assim, não, eu não vou inventar para você uma coisa para te vender mais. Eu não vou fazer isso. Entende? Porque a gente vai perder essa conexão, de fato, de eu poder te ouvir e falar, olha, talvez isso não seja para você. Entende? Tudo bem. Né?
Então, eu, do jeito que eu vejo você falar da equação e dentro desse modelo do conhecimento, né, me ocorre agora, o equação já coloca todos os números da sala, né? O resultado, por exemplo, estou eu, você, quem está ouvindo a gente, cada um está tendo a formulação de uma ideia a partir daquilo que eu falo, que você fala, e depois a pessoa mesmo vai fazer lá a sua equação e você, o resultado dessa conversa, para mim, foi X. Isso é o que importa, né?
Exatamente.
Aliás, então, eu vou fazer um parêntese aqui, porque a gente está falando de conectividade. Você é uma pessoa, além de televisão e rádio a vida toda, também de palestras, de mentoria para CEOs de organizações multinacionais aqui. E eu também, no meu papel de comunicador, tenho estado em eventos aí há 30 anos de organizações e também aqueles eventos abertos que a gente adora fazer. Eu estou sentindo falta, claro, como você, de eventos abertos, de pessoas. Por quê? Por causa da conexão. Por causa de... tá num palco ou tá numa cadeira no teatro e vendo a pessoa falar, vendo ela respirar, sentindo o olho do palestrante brilhar, sentindo o olho da plateia brilhar, porque está na conexão. Eu queria até te convidar, a gente falou isso, eu queria pegar, pelo menos um dia, a gente que tem uma presença mais contínua aqui no programa, pegar o Daniel Carvalho Luz, onde a gente praticamente começou esse histórico, e você, para a gente fazer um evento assim que a pandemia permitir ou que der para a gente controlar, fazer o evento Futura Habilidade, que é esse que eu tenho feito aí, a Flávia congelou aqui, para a gente ter a oportunidade de expor ideias e ouvir ideias, estar com uma plateia onde a gente tenha um tempo mais relax, onde a gente possa fazer exposições das ideias e possa se conectar à plateia de maneira que a plateia fale, porque é isso que a gente tem feito também em outros processos, como investigação apreciativa, né, Flávia? Topa fazer um dia, assim que clarear, assim que criar as condições, convidar, tanta gente tem pedido, cadê os eventos? Será que volta? Vamos fazer um trio aqui, eu, você e o Daniel. Um trio assim, né? Conectados com as pessoas que puderem ir para um teatro para a gente realmente fazer uma equação grande com o tema futurabilidade e ter essa presença, né, gostosa de palco, conectar com as ideias de quem está aqui e às vezes não consegue falar, mas vai para um palco num sábado, para um lugar e a gente realmente enriquece esse conhecimento. Fica aí a proposta para você.
Gente, eu estou achando que o Irineu saiu do ar aqui.
Você não está me ouvindo, né?
Não estou sabendo se foi aqui ou foi ali, com ele.
Não, eu,
Eu vou chamar aqui a vinhetinha aqui de abertura do Thiago para ver se ele consegue voltar.
Ai.
A gente pode
então
continuar.
Então sai e volta, Flávia, porque eu estou aqui. Enquanto a Flávia saiu, deixa eu dar uma olhadinha aqui, então, em um outro portal de notícias para saber como é que estão as coisas lá fora, porque é aquilo que eu falo, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Deixa eu dar uma olhada aqui no Jornal do Brasil. O assunto do dia, como eu já falei, é esse aí. Temer diz que participou de nota e fala em mudança de postura do presidente. É o Temer que está falando pelo presidente. É aquilo que ele disse que sentiu logo após a divulgação da carta à nação em que o presidente Jair Bolsonaro tentou recuar de sua proposta beligerante em relação ao Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Michel Temer confirmou que participou ativamente da produção do documento que está aí exposto em todos os lugares, onde o presidente fala que foi o calor do momento, aquele negócio de chamar o outro de canalha, foi o calor do momento que fez ele durante muitas semanas ficar exatamente criando aquele ambiente para o 7 de setembro, que deixou o país numa grande tensão, na verdade. Bolsonaro diz que Barroso não convence ninguém sobre urna eletrônica horas após nota de recuo. É isso que a gente está falando do compromisso. Ou você assume um compromisso de pacificar, de organizar, de levar as soluções para a política, para o judiciário, onde é o palco mesmo dos poderes, do que ficar cutucando todos os poderes. Informe JB também diz aqui, ó, carta ao povo brasileiro versus nota à nação. Em junho de 2002, sob desconfiança do empresariado e da classe média, lembra aqui o JB, o PT também escreveu a carta ao povo brasileiro renegando tudo que pregara vida fora. Bolsonaro, depois de 2 meses de seguidas convocações para mega manifestações no 7 de setembro contra o STF, 2 dias depois dá uma guinada de 180 graus e dá o dito pelo não dito na nota à nação. Então vamos ver o que é que fica desta intenção de fato. Câmara dos Deputados aprova texto base que regula novo Código Eleitoral. Tem pelo menos ali, segundo várias associações que estudam este Código Eleitoral, tem pelo menos ali 20 retrocessos. Uma coisa é verdade, esse Código Eleitoral não significa nada relacionado à reforma política, que é o que faz falta. Protege mais os deputados, cria uma série de situações ali que já estavam até melhor resolvidas, tudo para favorecer candidatos, para favorecer partidos e tirar essa possibilidade de realmente fiscalizar o ambiente eleitoral. Está tudo do jeito que os políticos e os partidos, os piores possíveis, gostam. Enfim, tomara que um dia a gente consiga ter, entre tantas reformas que a gente precisa, a tal reforma eleitoral, talvez com uma constituinte exclusiva, autônoma, como se diz, com notáveis eleitos exclusivamente para a gente fazer essa reforma tão necessária, e que ela não esteja a serviço dos negócios da política, mas da política boa. É isso aí, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Hoje não temos aqui a pauta positiva, hoje estamos aqui sem o sorriso da Roberta e as notas, mas vamos lá. Traz aí uma mensagem pra gente, Thiago, dos nossos parceiros aqui do Feliz Dia Novo.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
É o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Hoje aqui é dia de A Equação, com Flávia Lippe, que está no papo com a gente. Sempre aqui, quem tem o que dizer de bom. E você também participa, entra aqui no chat, fala o que você quiser, pergunta o que quiser, compartilha, marca os amigos. Olha o Albert Pine, o que diz aqui, Flávia. O que fazemos por nós mesmos, morre conosco. O que fazemos por nós mesmos, morre conosco. O que fazemos pelos outros e pelo mundo permanece e é imortal. O que fazemos pelos outros e pelo mundo permanece e é imortal. É isso que chamam aí de legado, né? Essa é a conexão. Conexão é fazer pelo outro, é estar no outro, é isso?
A conexão é estar em tudo, né? Assim, quando a gente está em tudo, a gente está conectado, né? Acho que é estar só no outro também, a gente perde a conexão com a gente, né? Mas para a gente estar no outro, a gente tem que estar conectado ao todo, né? Não tem como conectar com uma pessoa só. Ou a gente conecta ao todo, né? Ou a gente vai achar que o mundo é só ou eu e você, né? E o mundo não é só eu e você, né?
Ô Flávio, quando a gente fala em conectividade humana, a gente tem que pensar no impacto. A gente sempre causa um impacto. E a gente tem que pensar que impacto que a gente causa. Uma pessoa triste no departamento porque sofreu uma perda, é, mesmo que ela seja uma pessoa lá na dela, a gente sabe que ela teve uma perda, que ela está com uma dor. Aquilo mexe com o departamento, com aquelas 100 pessoas que estão naquele ambiente praticamente, né? E se essa pessoa também tem um comportamento muito agressivo, uma outra pessoa tem um comportamento agressivo, ela chega, acha que os problemas dela são os mais importantes do mundo, ela chega esbaforida no departamento, ela impacta tudo aquilo. Então, ou seja, falando de relações aqui, de comportamento até, nós, de qualquer maneira, em qualquer situação, impactamos. Isso é um tipo de conectividade?
Eu falo que a conectividade é um tipo de espiritualidade, né? Ou melhor, vou reformular a frase. A conectividade é a espiritualidade. E a Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, ela já considera a espiritualidade como uma das dimensões de conceito de saúde. Você tem uma ideia da importância disso. A gente só consegue ver a relação entre o todo se a gente desenvolve essa espiritualidade, né? Tem até a inteligência espiritual, né, que uma das inteligências já estudada, é que mostra esses processos. Tanto os processos cerebrais que acontecem nas diferentes práticas que a gente tem com o universo, né, que eu com você, eu com mais 3, 4, 5 pessoas, né, eu com o senso de subjetividade da vida presente, né, eu com o senso do universo, com a própria natureza. Quando a gente começou a segmentar a ciência, isso é ecologia, isso é meio ambiente, isso é neurociência, isso é filosofia, a gente perdeu a conectividade, né? E foi importante um período ter essa ruptura, né, do que era isso ou que era aquilo. É só que a vida, ela é muito mais empírica do que qualquer outra coisa, né? A vida, ela é essa conexão de experiências, né? Até os nossos circuitos, mesmo se a gente falar em termos de ciência cerebral, a gente usa diferentes circuitos para muitas coisas diferentes. As experiências sensoriais que a gente tem, por exemplo, tem uma ativação do tálamo, né, que fica no nosso córtex somotor sensorial, que é uma região de memória, por exemplo.
Sim.
Quando a gente fala de conexão, a gente está conectando com uma história vivida, né? E isso pode gerar respostas emocionais numa pessoa, no ambiente que ela vive, como você está falando, por exemplo, uma pessoa triste, ela vai contagiar aquele local com a tristeza, mas, ao mesmo tempo, alguém com empatia pode fazer o contágio do amor e aquela pessoa se curar numa conexão com uma pessoa empática, imediatamente. Né? Então, se a gente começar a olhar como a nossa responsabilidade, né? Eu estou triste, eu sou responsável, então eu não posso entristecer porque eu vou entristecer o todo. Não é isso. Eu posso compartilhar e ser vulnerável na minha tristeza e encontrar ali, naquele local que eu estiver, alguém empático ou uma empresa empática, se a gente for falar em termos de empresa, que tem uma inteligência emocional capaz de me ajudar a me recuperar no ambiente que eu passo 8 horas por dia trabalhando.
Então, vamos imaginar que solidariedade é um elemento importante da conectividade humana. É um dos pilares da conectividade humana dentro desse aspecto da empatia. Ser solidário faz parte dessa espiritualidade, dentro dessa ideia de conectividade. A gente rapidamente se solidariza com o outro de um jeito quase impensado, né? Natural, a gente vê, pô, amanhã é um aniversário triste para o mundo, do 11 de setembro. Então a gente viu aquela tragédia acontecendo. No momento que ela acontece, no momento que está acontecendo, ninguém teve ainda capacidade de processar. É, a gente já viu estudos aí que milhares de pessoas se mobilizaram já para fazer alguma coisa. Automaticamente, porque sabia que tinha ali uma dor, um problema, já estavam resolvendo. Quer dizer, tem um impacto terrível, como você falou da dor, de uma tristeza, de uma tragédia, de uma violência. E ao mesmo tempo tem o impacto das pessoas que sem combinar nada, elas conectadas, elas impactadas por aquilo, já estão ali correndo, entrando, chamando o bombeiro, carregando pessoas para fora que estão atordoadas. É, já estão no processo da cura, né?
Sabe que tem uma coisa interessante? Tem um documento, é um filme, claro, né, baseado em fatos reais, está na Netflix. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o nome do filme é Quanto Vale a Vida. Acho que é isso, Quanto Vale a Vida. Eu não estou lembrando o título do filme, mas eu quero falar disso por causa de 11 de setembro, né? A história interessante disso é que o advogado que criou o mecanismo não é recuperação do dinheiro, né? Mas as pessoas que sofreram perdas de familiares, essas pessoas receberam dinheiro do governo, né, para poder ter uma vida depois disso, inclusive, né, etc. E esse era um advogado que, no início, ele estava muito concreto e frio em achar a solução. Quando ele se conectou com a dor de uma pessoa, ele mudou completamente, isso realmente foi uma história verídica, ele mudou completamente o olhar da conexão com a dor daquelas pessoas e o quanto valia aquela dor. Ele tirou o valor, né, quanto vale essa vida, e começou a escutar individualmente, mudou leis, inclusive, americanas, para poder conseguir individualmente ver a dor de cada um e achar soluções para a dor de cada um. Né? Então, só foi possível acontecer isso no momento que ele se conectou com a dor do outro, de fato. Não com acidente, ele foi contratado para criar um método de devolução, né, dessas pessoas serem ressarcidas pelas perdas. Para ele era um número, método e uma coisa que fosse prática e resolvida em X tempo. Você tem uma ideia, até hoje é como se fosse uma bolsa, né, financeira que foi criada para grandes perdas, né, humanas. Até hoje ela existe por causa desse cara. Mas hoje, quando ele conseguiu se conectar, mudou completamente o olhar. Porque no momento que ele se conectou com a dor individual, ele mudou o método. Né? Mudou o método. Por isso, quando eu te falo da equação, as pessoas falam, mas que eu tenho que fazer? Eu falei, você tem que viver, filho. A equação é sua. Eu não estou criando um método para você ficar preso em mim. Eu estou criando um método para você ficar livre. Né? Por isso que essa questão, quando ele ficou independente do método que ele criou para devolução do dinheiro, entendeu o indivíduo, a equação mudou completamente dessa devolução de dinheiro. Né?
Aí falando da verdadeira produtividade e a educação que a gente estava falando e a aprendizagem, que a aquisição, digamos, do conhecimento está dentro do entendimento da parte intelectual da coisa, que ele sabia exatamente tudo o que ocorria. Mas a compreensão vem de uma história. Ali ele teve uma aquisição de conhecimento profundo, porque se abriu para ouvir uma história, e aquilo é que realmente se transformou num conhecimento transformador. O que a gente sempre fala, olha, uma coisa é ter a visão prática das coisas, uma coisa é ter a objetividade, ter o conhecimento que você tem. Se ele não entra na prática, é porque ele não foi validado de fato para você, ele não se transformou em conhecimento. Porque o que eu aprendo e não exerço, para que serve?
Né? A própria conexão dos assuntos, né, Irineu? Assim, eu acho que eu sou uma pessoa prática, você me conhece, e sou uma pessoa objetiva. E obviamente, como mulher, né, eu já fui taxada de louca, de muitas coisas, né, porque eu sou uma pessoa assertiva. Né? Eu, inclusive, tenho um livro, Como Falar Não. Eu sei falar não com tranquilidade.
Ah, não. Né?
Eu falo não com tranquilidade. Então, assim, às vezes, para a boca de uma mulher, né, ser assertiva é assustador. É, a gente tem uma outra história para conversar aí. Né? E a gente perdeu essa conexão, inclusive, entre os seres. Por que um pode falar e o outro não pode falar? Por que um pode ser assertivo e o outro não pode ser assertivo? Então, quando a gente fala das coisas práticas, objetivas e assertivas, elas sozinhas não funcionam. Eu não funciono só com isso. Isso é uma parte do meu olhar sobre a vida, né? Que eu tenho esse olhar, assim, eu olho para a solução de um problema de um indivíduo que me procurou, mas eu quero achar também com ele uma maneira para ele não se embrenhar, né? Uma maneira prática, uma maneira assertiva dele sair daquela situação também. Mas é muito individual, né? E cada um vai ter o seu tempo, enfim, né? Então, eu acho que, assim, a conexão tá nisso. Você se conecta com o outro, ou pela dor, ou pela alegria, ou pela necessidade, e juntos, né, a gente vai encontrando soluções, porque nós somos solidários. Né? O trabalho, todo mundo pode ser solidário no seu trabalho. Não tem que ser eu, por exemplo, que trabalho com a mente humana, e necessariamente, para isso trabalhar com a alma humana, você precisa ser solidário. Né? No entanto, eu tenho uma ONG, senão também não teria uma ONG. Mas todo mundo pode ser solidário, em qualquer profissão. Basta olhar quem está do seu lado no momento que você está exercendo, né, a sua missão daquele dia, né?
Ô, Flávia, isso é uma questão de conexão. Tudo que você está falando toca a gente, todo mundo que está ouvindo, claro que valida, tem esses valores, tem essa percepção, né, de como está vinculado a outra pessoa, como está conectado às outras pessoas, a partir do mundo particular, do seu microcosmo ali. Mas vamos falar, eu só vou dar um giro aqui, voltar para falar, o humano está aí, e essas possibilidades que a gente tem de conectividade de fato digital, essa possibilidade ampliada que o mundo tem de comunicação humana, através dos meios que a gente tem hoje, para ver o que a gente consegue fazer, como é que a gente vai achar o tempo, como é que a gente vai depurar nossa comunicação digital nas redes, para realmente construir esse caminho, porque a plataforma já existe para que a gente melhore como ser humano, melhore essa sensibilidade ou essa sintonia fina, né, para nossas conexões, para que a gente não se perca, para que a gente, como médico, consiga ver um pouco além daquilo que está exposto nas manchetes dos jornais ou na primeira frase que as pessoas trazem a partir das suas crenças e consiga ir um pouco além, mesmo usando o digital. Pensa aí como é que a gente poderia usar a conectividade através das redes, para ampliar toda essa riqueza da conectividade humana que a gente tem desde que a gente foi fabricado. Sabe Deus por quem, mas ele deve saber. Vamos lá, então. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para o último portal nessa manhã. Deixa eu olhar aqui para a Folha de São Paulo. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui a manchete. É aquela conversa. Esse é o assunto do dia político. A política nacional sempre determina a maior pauta dos jornais pelo Brasil todo. Conversa de Bolsonaro com Moraes gera preocupação na Polícia Federal sobre inquéritos que miram o presidente relacionados a fake news, distorções da verdade. Bolsonaro diz não ter nada demais em nota de recuo após ser criticado por aliados. Céticos com recuo, ministros do STF veem nota de Bolsonaro como resposta a isolamento. Sinto que é coisa do passado, diz Temer sobre ataques de Bolsonaro ao STF. Fiesp vai divulgar manifesto em que pede entendimento entre os poderes. Mas agora, Fiesp, agora não precisa. No momento tenso é que as associações, que a sociedade civil precisa se posicionar. Então não dá para ficar fora de uma questão tão importante como democracia ou como respeito aos poderes e na hora, né, seu Paulo Skaff, ficar ali, né, não assina, não. O posicionamento a gente precisa ter na hora certa, porque é isso que fortalece, como fizeram outras instituições, como fizeram também depois os outros poderes que levaram a essa conversa tão importante ontem, se ela vai ser consolidada, escorregada. Na prática, a partir de hoje, parece que já teve uma escorregada, você sabe de quem. Aí é outra questão, mas é importante levar para conciliação. Uma associação tão importante, uma federação tão importante quanto a Fiesp, do ponto de vista da democracia e da representação de todos da sociedade civil, tem que ser feita num momento crítico. Depois que passou, não adianta. Isso é feio. Isso é muito feio, viu, Fiesp? Vamos lá, decisão de Moraes a favor de Aras frustra procuradores que atuavam contra PGR. Post engana ao insinuar que STF não quis agir contra Dória sob doses interditadas de Coronavac. São as distorções. STJ deve julgar recurso de Bolsonaro contra a indenização de R$150 mil por homofobia. Estudo da USP revela como a solução salina pode inibir a replicação do coronavírus. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente aqui dá uma passeada para que você não fique fora das notícias, mas é você que vai ler depois com seus olhos vários portais, tá? Não fica só, sempre falo isso, no grupo do WhatsApp, não ouça apenas as pessoas que pensam como você, leia todo mundo antes de firmar a sua convicção e leia pessoas também e preste atenção e compreenda o que é que está por trás de cada posição, quais são os interesses que estão sendo disputados também, o que está por trás desses posicionamentos. Mas vamos lá, Lênia Navarro esteve aqui com a gente ontem e ela está convidando você aqui para o seu stand-up, hein?
Minha avó dizia que rir é o melhor remédio. A neurociência diz que rir é como uma autovacina. Paulo Gustavo disse antes de morrer que rir é um ato de resistência. Mia Couto, um grande poeta, diz que rir juntos é melhor que falar a mesma língua. Gente, não é que esse negócio de rir é bom? Quero te convidar para vir rir comigo no Teatro FAAP, dia 25 de setembro, às 21 horas, no stand-up. A poderosa sou eu. Gente, está imperdível. Você está vendo outra Leila lá? Gente, acho que eu valho por duas. Vem, vamos rir muito.
Ah, e ontem a Lília teve um papo aqui com a gente. Ela está aí no stand-up, então, dia 25 na FAAP. Estou aqui com a equação, o papo com Flávia Lippe. Flávia Lippe, conta pra gente. A gente tem tantas possibilidades de se comunicar com a internet. Estão coisas muito legais que a gente acessa pela internet. Ao mesmo tempo, estão papos difíceis. A gente mesmo se trai. A gente tem um papo conciliador, mas a gente tem um comportamento reativo. Eu também quero aqui pedir desculpas. Às vezes estou lá no post de um, post de outro. Irineu, você falou aquilo. É, realmente tem horas que você fala assim, mas como você está me falando uma coisa dessas? A gente perde, às vezes, por causa das nossas emoções e também das nossas crenças, né? Você vê uma posição que vai contra um princípio e, às vezes, você também responde alguma coisa que faz a conversa desandar. Como é que a gente pode usar toda essa possibilidade que a gente tem, uma vez que todo mundo tem um coração bom, todo mundo quer um país melhor, embora de jeitos diferentes, talvez por caminhos diferentes, como é que a gente usa essa conectividade, essa possibilidade toda humana que a gente tem, mas usando esses meios tecnológicos que a gente tem hoje, que ampliam nossa possibilidade de comunicação, para ver se a gente constrói aquilo que você falou lá no início, a paz. Toda a nossa conversa é para promover a paz de dentro, a paz no mundo lá fora. Difícil, né?
Olha, da mesma forma que os nossos hormônios, as nossas emoções, elas são uma conexão, né, entre neurotransmissores e outras conexões, né, atividades das regiões do nosso cérebro, do nosso coração. A gente até pode falar, inclusive, em consciência, a partir dos estudos feitos pelo cérebro, né? Se a gente for pensar nisso, primeiro, vamos voltar um pouco, né? A internet é conexão. A gente está falando de conexão. O nosso corpo, os nossos neurônios são conexão, são conectados. Toda a Terra vive em conexão. Né? A gente pode fazer um estudo grande sobre as conexões interligadas. Agora, por que o nosso comportamento na internet ele vai ser diferente do nosso comportamento na vida? Né? A gente também pode explicar isso porque você está anônimo, né? Entre aspas. É. Quando você faz algum comentário, você está anônimo e você fica livre, né, dos julgamentos sociais. Mas, se você é consciente, é disso que eu queria falar, a internet ela é só mais um mecanismo de fala. Tá. Né? Então, quando você tem consciência, primeiro que a consciência, se a gente for olhar a consciência pelo viés científico dela, né, é uma relação do nível de oxigenação que a gente tem e a quantidade ativada de uma região cerebral específica que forma uma referência do outro. Seja o córtex visual, como a gente é estimulado com alguma imagem, que é o que acontece na internet, você é estimulado por quê? Primeiramente pela imagem, depois pelo tato, porque você está com o dedo na tela e ouvidos. Mas o primeiro impacto é pelo córtex visual. Então, quando a gente fala de consciência, se a gente for olhar o viés científico disso ou o viés espiritual disso, a gente está falando de consciência. Entende? Então, a consciência, tanto científica quanto espiritual, é qual é o impacto e o rastro que eu vou deixar. E hoje o rastro da internet não apaga. Dificilmente você consegue tirar uma coisa que você escreveu. Isso já foi virado, triplicado milhões de vezes. Então, o rastro que a gente deixa tem a ver com a nossa consciência, com o nosso caráter. Não tem a ver com moral nenhuma. A gente nunca está falando de moral aqui, pelo menos eu e você não. A gente está falando de valores humanos, a gente está falando de ética, a gente está falando de consciência, a gente não está falando de moral. Então, a internet não é um lugar para falar de moral, mas é um espelho daquilo que você é na sua consciência. Né? Quando a gente faz uma observação, que seja eu mesma, estou apanhando aqui com o mapa que o Ricardo Amorim colocou, onde os brasileiros estão morando no mundo. Eu fiz um comentário que, muito em breve, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ser refugiado. Ou expatriado, em algum lugar. Né? Fiz um comentário em cima do mapa. Né? E aí, claro, né, que a gente sabe quem que comenta. Né? Aí o comentário virou, né, que eu queria transformar o país num país comunista. Eu não sei onde estava isso na frase. Até agora eu não consegui perceber onde estava isso na frase. Não tem nada a ver com o que eu estava pensando. O que eu estava pensando é qualquer lugar onde a gente estimula o ódio, as pessoas... ou elas vão ficar em sofrimento, ou elas vão sair de lá. Esse era o meu pensamento. Então, quando eu hoje, inclusive, esse negócio que a gente está falando da internet, como funciona, eu evito fazer comentários. Entendeu? Uma vez ou outra, eu faço um comentário. Porque sabe o que eu tenho? Eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça de responder os comentários. Porque são tão infantis e tão desconectados. Eles são desconectados do todo. É sempre uma coisa de falar só aquele momento, né? Não tem uma conexão, porque não tem consciência do que está falando. Né? Então, a internet é tudo que a gente tem hoje de interconexão entre povos e a gente precisa aprender a usar com consciência.
Pois é, a gente precisaria ouvir calado. Eu confesso que eu nem sempre tenho maturidade, não tenho maturidade, né, de ficar calado. Às vezes você vê, você responde, mas você falou uma coisa legal. A gente está acostumado, por causa da tecnologia, das redes, agora a falar de realidade aumentada. Quer dizer, é o que eu sou, mais aquilo que eu posso inventar no digital para criar uma outra identidade, a realidade aumentada. Então, talvez, eu vi como conclusão dessa sua resposta, é que a gente precisa entender que a nossa consciência está aumentada. É realidade aumentada, é consciência aumentada. Então, esta é a grande solução da internet. A gente perceber que estamos expondo um jeito de conectividade humana em favor do mundo, em favor do todo, respeitando, porque nós somos seres conectados e tudo vai nos impactar. Então, se a gente entender que a internet não é um aparelhinho para exposição, não é o nosso ringue para expor a nossa inteligência, ou a nossa posição, ou a nossa moral, ou o nosso julgamento, ou seja lá o que for que faz a gente se sentir superior, ou querer dialogar, ou debater, a gente vai começar a compreender, como o médico que você citou do filme, e quem sabe investigar melhor as histórias das pessoas. Sim. E com isso expor a nossa consciência aumentada, a nossa consciência ampliada, graças à rede. Porque no final de tudo e de todo, somos um. As nossas angústias são muito parecidas. né, tirando essas questões sociais, as diferenças por causa de agressões das histórias, do desenvolvimento de cada lugar, de cada povo, de cada nação, do domínio político de cada região, enfim, de como são os sistemas opressores, que o mundo não está curado disso ainda, mas somos um. É, como a gente falou outro dia aqui, estou ainda tocado com as conversas que a gente teve na sexta passada, que a gente falou de compaixão. É, quer dizer, a gente não conhece quase ninguém do Afeganistão, quase nenhuma mulher, quase nenhuma criança. Você não deu uma moedinha para ele na rua, ele não bateu na sua porta. Então, o brasileiro de direita, de esquerda, de centro, seja lá do que for, no fundo ele olhou para aquilo e falou: puxa vida, isso me dói. Essa é a consciência humana que a gente tem que trazer de volta, e ela tem que aflorar, talvez, para a nossa conectividade digital, representar o nosso coração e a nossa alma e a nossa origem de tamo junto. E só graças ao tamo junto que a gente sobreviveu aí, se perpetuou como civilização. Uma civilização que ainda não se acertou, mas que tem chances, né?
Eu acho que essa questão da consciência ampliada, né, assim, é uma oportunidade.
Oportunidade.
Mas o que a gente está vendo é uma falta de consciência, e que ela pode ser desenvolvida, né? É. Mas as falas, os extremismos, isso é uma falta de consciência também, né? Porque a consciência, na verdade, se a gente for olhar pelo viés científico de novo, ela é uma concentração de atenção. Então, aonde você coloca a sua atenção, aquilo vai aumentar.
Tá.
Então. Certo? Então, se a gente puder definir em termos de ciência isso, a consciência é uma concentração de atenção. Em termos de espiritualidade, é onde eu concentro compaixão, onde eu concentro empatia, onde eu concentro o desejo de partilhar a vida, eu também aumento o foco disso.
Sim.
Né? Então, aonde a gente coloca o foco, seja em tarefa importante para a sobrevivência, ou seja em partilhar a vida, aquilo vai aumentar. E quando esses processos de pensamento, que é um processo, né, cerebral, é um processo, é um mecanismo cerebral capaz de, além de trazer foco, aumentar a autoanálise. É o pensar sobre a metacognição, é pensar sobre o pensar. Se as pessoas não têm consciência, metacognição, que é pensar sobre o pensar, autoanálise, não tem minimamente o que a gente chama de pensamento crítico, que tem o pensamento crítico, raciocínio crítico e espírito crítico. Se elas não têm nada disso, o que elas vão escrever na internet? O que essa grande massa, essa grande maioria faz de comentários sem o básico? Né? A gente não está falando de razão. Eles não estão falando que são seres irracionais ou racionais. Eles não estão falando de razão. Estão falando de outra coisa, que é a base do pensamento crítico. Não consegue entender o que leu. Não consegue entender, não tem entendimento pelo que leu. Responde sem entender aquilo que leu ou ouviu. Então, a gente está passando por um período realmente de uma revolução de comunicação, inclusive.
É, né? Isso aí.
Né? Como que eu vou me comunicar para uma grande massa? Todo mundo fala hoje para uma grande massa. Diferente de quando nós começamos a comunicação, né, Irineu? A gente falava para uma grande massa num veículo. Né? Para você estar dentro da televisão, você tinha que ser contratado para isso. E você falava para uma grande massa dentro da televisão. Agora não. Você fala para uma grande massa, se você tiver um monte de gente seguindo, ou se você fizer um comentário dentro de um... Né, de um Instagram ou o que seja, de um influenciador, você já está falando com uma grande massa. E as pessoas não entenderam isso ainda. A responsabilidade que é isso.
A gente não tem o mediador, assim, a figura do mediador que diz você sim, você não. Mas a gente a gente saiu dessa comunicação unilateral, que é o que a gente fazia para uma audiência. A gente falava com todos e sempre um com todos. Agora não, é um fala com todos e todos falam com esse um.
Fala com todo mundo. Exatamente. Isso é uma coisa importante no sentido de entender essa comunicação. É complexo, porque nós estamos falando de uma rede de neurônios, sim, também, super complexa, Então a gente não tem, a gente não pode falar de um raciocínio simplista de que, tá bom, né, nós somos seres humanos e a gente erra. Não, a gente tem um monte de coisa para falar sobre isso. Nós somos biológicos, nós somos movidos a alguma coisa, as nossas motivações biológicas fazem os nossos comportamentos, mas acima de tudo isso, a gente tem a metacognição, pensar sobre o pensar. É realmente ter a oportunidade de ter consciência sobre o que fala. E realmente voltar e tentar conversar com esse mundo. É um mundo. Conversar com esse mundo de uma maneira que você pode entender e ser entendido. Sem ser cancelado, sem ser odiado, sem ser... Né? Outro dia eu perdi 100 seguidores porque eu fiz uma piada... Você sabe, eu tenho humor, eu tenho um humor ácido, né? Eu tenho um humor inglês, vamos dizer. Né? Meu humor é ácido. E eu fiz uma piada de alguma coisa que eu não lembro mais, mas que tinha a ver com as escolhas que as pessoas estão fazendo sobre essa lateralidade política, né? Dos dois lados e tal. Mas era uma piada assim. Boba, é um desenho. Assim. Eu perdi 100 seguidores e tomei muita borrada. Muita gente falando um monte de coisa, não sei o quê, nananã. E eu falei, gente... E depois eu pensei, falei, nossa, que bom. Foram 100 pessoas que não estariam convivendo comigo mesmo. Anyway. Porque se elas não têm humor, né? Se elas não têm a percepção do que está acontecendo no mundo... Se elas não têm uma qualidade de fala, vai embora mesmo, entendeu? Você não estaria na minha casa de aniversário.
Não, tem um outro lado que eu enfrentei na vida e enfrento hoje e aprendo com isso. Essas pessoas também me obrigam a me examinar. Eu vou lá ver o que eu escrevi, se realmente está fora, se realmente eu pisei na bola, para ver se eu tenho que pedir desculpas ou não, ou se é só minha posição frente à posição do outro, o que é muito natural em ter posição. Mas olha, que fique de caldo aqui antes de você preparar aí uma reflexão para a gente encerrar, Flávia. Mas a comunicação é a base... da transformação que a gente passou há 70, 80 mil anos, que é a tal revolução cognitiva. E foi graças à comunicação que a gente ampliou a nossa conectividade com os seres da nossa espécie, que somos o sapiens sapiens. É esse que a Flávia falou, aquele que pensa sobre o que pensa, aquele que sabe que sabe. Então, isso fez a gente ser criativo, isso fez a gente ser parceiro de Deus no criar coisas, no inventar coisas, no desenvolver tendências, no pensar um futuro. Então, isso é uma riqueza muito grande, mas é um poder perigoso, porque a gente vai sempre sofrer a influência do capeta que está do lado, né? Sempre tem o capeta do lado, né? Então, o capeta tem várias fases. Ele é uma crença, o capeta é o marketing, o capeta é o interesseiro, o capeta é aquele cara que não quer o sucesso, que não quer a conciliação, é aquele que tem a perder com uma evolução. Então, sempre vai ter um capeta do lado. Ele se traveste daquilo que é o interesse do momento. Então, a gente tem que ter essa consciência crítica, essa análise crítica, para nunca abandonar o princípio que é o da conectividade. Estamos aqui para criar um mundo melhor. Foi assim que a gente sobreviveu aos predadores naturais. Agora, os predadores não são naturais, nós somos vítimas de nós mesmos, por causa das divisões. Então, nós temos que ajudar com a nossa comunicação, procurar conciliação. Acho que esse é o grande virtude que a gente tem com a tecnologia, é de fazer um mundo, de fato, global. Onde a gente se conecte pelos nossos valores, pelos princípios que respeitam esses poucos 7 bilhões e meio de humanos que estão aí. Porque ainda tem os outros seres que estão aí também compartilhando com a gente dos mesmos direitos, que estão conectados à nossa vida. Flávia, eu vou aprender com isso. Irineu, veja lá o que você escreve na internet, veja lá o que você responde para os outros, mesmo que sejam posições práticas, objetivas, daquilo que é bem público, que se tem aí coisas que prejudicam o outro. A posição de alguém agressiva, do ponto de vista político, ela, é claro, ela é uma ofensa e ela também é um ataque ao outro lado. Precisa equilibrar essas forças para que ninguém adote a tirania, a força... né, que suprime o direito do outro. Então a gente tem que ser vigilante do ponto de vista do posicionamento, como a gente estava falando das instituições, mas que individualmente a gente saiba sempre que do outro lado tem um ser humano que criou aquela convicção que pode ser mudada a partir do que você falou, aquela compreensão, aquele jeito de entender lá no fundo a história. É. Acho que essa é, acho que é a base da conexão.
Eu acho que o problema da internet é que a gente não tem esse tempo, né? Eu até já tentei dialogar com pessoas que me agrediram. É um negócio interessante, assim, porque a pessoa não te dá oportunidade nem de ouvir o que ela tem para falar. Ela só te agride, ela não tá com vontade de conversar para você entender o ponto de vista dela e até mudar a sua própria opinião. Né? Não, ela quer te agredir, ponto, né? Então é interessante, a gente não tem esse tempo, infelizmente, muitas vezes, de criar esse diálogo e mudar de postura, ambos, né? Então, eu acho que é um desafio. Acho que a gente está passando por um desafio.
É um desafio. Então vamos nos preparar. Hoje é uma sexta-feira, hoje a sua vida vai mudar. Hoje, Irineu, você vai olhar para a internet com todas as provocações, com tudo aquilo que te incomoda. Você vai ter um olhar apreciativo e dizer, poxa vida, eu vou aprender com isso. Hoje você vai ter problemas no trânsito, alguém vai te fechar e você vai dizer, pô, a pessoa está distraída, ainda bem que eu vi, o meu carro tem um pedal aqui que significa breque, eu consigo me defender mesmo ela estando distraída. Poxa vida, a pessoa chegou nervosa, teve algum problema em casa, realmente, ela não é estúpida assim sempre, eu não preciso ser reativo, deixa ela resolver o problema dela. Como é que eu entro num estado de conectividade com o que está por trás das reações que todos manifestam num mundo que é bastante estressante, estressado, exigente? Como é que eu alcanço isso para poder, então, elaborar uma comunicação abrangente, profunda e me conectar com o melhor de mim, apreciando o melhor do outro? Faz a sua reflexão final aí, Flávia.
Eu queria convidar vocês para a gente pensar em sempre fazer a pergunta: será que o outro ele precisa de ajuda? Será que eu posso me silenciar para ele se acalmar? Independente da situação, se a gente conseguir fazer essa pequena pergunta, talvez a gente consiga entrar num processo meditativo cotidiano. Então, eu queria te convidar para fechar seu olho aí, colocar um leve sorriso no seu rosto e um desejo profundo de se conectar com todas as pessoas que você cruzar pela frente hoje. Que você cruze essas pessoas pela internet, pelos comentários, pelos olhares, pela rua. Mas que você cruze com amorosidade e compaixão. Que você segure o desejo de ter razão e amplie o desejo de que o amor seja maior que qualquer opinião. Que eu, você, Irineu, que a gente aprenda, talvez a não comentar, mas a sentir o outro, e poder participar de uma outra maneira, que não seja gerando conflito, nem aceitando conflito. Que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de conexão com todas as oportunidades que aparecerem.
Que bem, hein?
Você se conecte aqui com a gente de volta. Que é seu final de semana seja maravilhoso.
Flávia, sexta-feira te encontro aqui, mas te encontro no ar aí, nas coisas que você posta, nas coisas que você fala, e a gente se encontra por aí. Você que esteve com a gente aqui nessa manhã ao vivo, você no podcast, você aí, é isso aí. Seja um comunicador de paz, que você entenda e perceba o que realmente valendo a pena em tudo aquilo que te envolve e que você perceba também o impacto que você provoca e que tipo de impacto você provoca no ambiente onde você atua, presencialmente ou digitalmente. Tiago, valeu aí. Roberta, segunda-feira de volta. Ulisses, Davi, Isidro. E obrigado a você que compartilha esse nosso papo, as rádios que também transmitem a gente. Segunda-feira, aqui é dia de Insight com Daniel Carvalho Luz. Espero você aqui às 7:30 da manhã. Feliz dia novo, Flávia. Feliz dia todo. Feliz dia novo, feliz dia todo a todos vocês aí. Pode ir passando a carinha das pessoas enquanto a gente encerra, Tiago. Vamos aí, César Fernandes. Aí, Karina Matos Dourado, Sextamos. Aí, M. Lopes. Vamos nessa, dando um tchau para todo mundo. Que seu fim de semana seja muito rico, produtivo, positivo. Há uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Lembrando aí mais uma frase musical. Forte abraço de Dilson Marques. Então, feliz dia novo, feliz dia todo. Valeu, valeu. Super fim de semana para você. Vamos nessa. Beijos.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.